Bom dia, eu sou Alexandre Amorim e estamos aqui mais uma vez para falar sobre o que aconteceu nos mercados e na economia na semana passada. Nós começamos a semana com a divulgação do IBCBR, que é um índice, né, como a gente já comentou rapidamente no último podcast, que funciona como uma prévia do PIB, ou seja, do crescimento da economia. E o índice mostrou que no mês de maio a economia teve uma queda de 3,34%. O número já era de certa forma esperado, mas para se ter uma ideia da sua dimensão, nós só tivemos resultado parecido após a crise de 2008. E diferente daquela época, o problema agora foi a falta da oferta de produtos e serviços, ou de bens e serviços, né? Em 2008 foi o contrário, a queda foi puxada pela falta de demanda, aliás, como normalmente acontece, ou seja, pela falta de demanda, pela falta de procura por bens e serviços. Outro dado importante foi a inflação medida entre os dias 15 de cada mês, o conhecido IPCA 15. O índice, né, medido entre 15 de junho e 15 de julho, foi de 0,64%, 0,64%. O número mostra uma queda na inflação em relação ao mês anterior, mas também é um número bastante alto, que a gente já não via há bastante tempo. Nesse caso, o mais interessante é olhar o acumulado de 12 meses. Com a inflação de maio e junho, o acumulado em 12 meses acelerou para 4,53% e chegou ao centro da meta de inflação, né, do Banco Central, que é de 4,5% ao ano. Para se ter ideia do impacto da greve dos caminhoneiros, até antes da greve, a preocupação do Banco Central era que a inflação estava há quase 12 meses abaixo da banda permitida, ou seja, a inflação vinha abaixo dos 3%, com apenas 2 meses ou com apenas um evento, né, de 10 dias ali mais ou menos, a inflação pulou dos 3% para os 4,5%. Lembrando que esse índice medido entre os dias 15 também funciona como uma prévia, mas ao que tudo indica, a inflação oficial vai sim começar a operar um pouco acima da meta de 4,5% ao ano. Mas as notícias que mais impactaram no mercado ficaram para quinta-feira. A primeira delas veio de Donald Trump, sempre ele, né, que incomodado com o resultado apresentado pelas empresas, fez uma declaração de que o Fed não deveria subir tanto os juros. O fato é que a economia americana vem crescendo e, consequentemente, as empresas, esperava-se, né, que as empresas apresentassem melhores resultados. Mas os resultados divulgados referente ao primeiro semestre não vieram tão bons quanto se imaginava e, de acordo com essas empresas, um dos grandes vilões foi a alta do dólar. Prontamente, Donald Trump fez um daqueles seus pronunciamentos de praxe e, com isso, a moeda americana acabou caindo no mundo inteiro. A segunda notícia, que veio logo em seguida na tarde de quinta-feira, foi o apoio do chamado Centrão ao candidato Geraldo Alckmin. Como o Alckmin é visto pelo mercado como candidato com melhores possibilidades de fazer a economia voltar a rodar, ou seja, o candidato mais reformista, teoricamente, logo houve uma grande animação, o que fez com que as ações subissem significativamente na quinta e na sexta-feira. Com isso, nós fechamos a quarta semana seguida de alta no índice Bovespa, com o dólar também fechando em razoável queda, aliás, com uma queda como a gente não via há algumas semanas, cotado a 3,77. Bom, assim como vínhamos falando, né, que o mercado operou com excesso de pessimismo há algumas semanas atrás, agora é hora de cuidar com excesso de otimismo. Como se diz, o mercado sempre se antecipa aos fatos, mas nem sempre os fatos acabam se concretizando, e ao menos como se espera, né? E, portanto, como tem sido constante aí nos últimos tempos, é hora ainda, na verdade, de se manter vigilante. Para finalizar, começou a semana passada as convenções partidárias. Alguns candidatos já foram definidos e, posso estar enganado, mas pelo menos ao que eu me lembre, é a primeira vez que as convenções definem candidatos sem a definição dos vices. As convenções terminam em 2 semanas, no dia 5 de agosto, e até lá a promessa é de muito vai e vem no jogo político, como a gente bem conhece, né? Uma ótima semana a todos.